Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman. Estamos de volta papeando aqui sobre arte e criatividade no isolamento com ela, Maíra Fernandes, criativa, produtora, atriz, ela é multifacetada. Má, conta um pouquinho pra gente aqui, o canal onde estamos no Instagram é um canal de capacitação para profissionais da arte, né, pra gente gerar aí um movimentão. Conta pra gente o teu processo dentro da arte, como foi escolher ser atriz, os desafios que você enfrentou, até chegar agora. Conta um pouquinho desse processo.
É muito louco, porque eu acho que a arte me escolheu, me escolheu, não é isso. Porque desde pequena eu fiz coisas artísticas, né? Então, eu tenho uma mãe que me colocou em cursos de teatro, né? Ela via já a arte como cura e como uma forma de tratamento terapêutico. Então, ela me colocou num teatro, me colocou numa escola de circo, me colocou fazer um curso de música. Daí, depois, eu, pelas minhas próprias pernas, fui e fiz uma dança contemporânea, me inscrevi e fiz um curso de cinema. E passei por duas faculdades até entender que o que eu queria fazer era artes cênicas, era teatro, era trabalhar com isso. Então, eu fiz serviço social por um tempo, porque eu tinha essa coisa que eu queria mudar o mundo, curar a sociedade. Depois, a função do assistente social não era exatamente o que eu pensava que seria, então saí disso. E na época eu fazia visitas socioambientais, eu fiz 6 meses de biologia, olha que pessoa. continuava fazendo teatro, mas assim, fui fazer. Eu fazia teatro no serviço social, eu fazia teatro na biologia, eu fazia as visitas guiadas como atriz. No serviço social ia para as ONGs, eu trabalhava teatro para as crianças e não fazia nada de serviço social nos estágios. Falei, você quer saber? Eu vou fazer faculdade de teatro porque não está dando para me enganar mais. E fiz FAP, me formei em quase 6 anos, porque parava, viajava, apresentava, ia produzir, enfim, não me... Acho que eu nunca estive muito na caixinha, assim, da educação, da rigidez da educação. E ser professora nunca foi um professora de teatro nunca foi uma escolha primordial. Uhum. Mas acaba que é uma chão também. Aconteceu. Uhum. Aconteceu de dar aula.
E daí, assim, você teve o que todos os artistas têm, uma mini castração, assim, de é isso que você vai fazer da sua vida, querida.
Até hoje eu falo, gente, porque quando era novinha eu queria fazer medicina e ser médica sem fronteira. Então hoje eu penso, será que eu faço medicina? Até hoje eu falo, acho que eu vou fazer vestibular pra medicina, cara. Porque a nossa escolha profissional, ela é muito difícil. Uhum. Ela é difícil, sim.
Sim, mas e é tudo no cuidado, né, Gureza? Tem essa coisa do cuidar, né? O cuidar e a arte como cuidado. Fale um pouquinho sobre Sim. isso.
Bom, eu acho que eu tive um irmão especial que eu posso falar, que eu acho que talvez ele seja o grande responsável por eu ter entendido a arte assim. Então, pra ele ficar bem, pra eu me comunicar, eu usava da arte. Então, eu fazia música com ele, pegava o som alto e ficava dançando pela casa, contava história, ele era surdo, mas eu tinha que contar expressivamente, de uma maneira lúdica. E ele ficava bem, no que ele estava mal, ele ficava bem. Daí, quando eu ia para o hospital com ele, eu era criança também, eu ia em outros quartos fazer isso com outras crianças. E quando eu comecei a trabalhar em periferia, em projetos sociais, eu comecei a entender o quanto aquele uma horinha semanal fazia bem para aquelas crianças. Então foi uma compreensão espontânea, né? Daí eu fui lá e estudei bastante teatro do oprimido do Boal, estudei algumas coisas que teve uma vez que eu estava dando aula de teatro para um projeto de medida socioeducativa para meninos, uhum, lá de Piraquara. E recente entrado na FAP, então aquela coisa acadêmica, meio blasezinha, tal, querendo falar de teoria. aquelas piazadas olhavam pra mim, baixinha, desse tamanho, né, blazezinha, querendo o quê, né? Eu comecei a entender que não era eu que tinha que fazer eles entrarem na minha realidade pra fazer teatro. Eu comecei a entender a realidade deles, então eu comecei a sacar de hip hop, de rap, até hoje eu adoro. E comecei a construir as nossas narrativas e cenas a partir daquilo.
Uhum.
Então eu entendi que a sensibilização para a arte e a educação é o primeiro passo. Mas isso não é uma regra, tá? Isso é um entendimento meu. Posso estar... Eu
acredito, eu concordo muito com isso. Inclusive, a gente tem feito algumas lives que a gente conversa sobre isso, a gente traz até algumas outras pessoas que são da periferia, né, de outras realidades do que nós conhecemos, e essa é o grande quê da questão, né? A gente, muitos artistas, você elencou super bem essa coisa da academia, eu sei o que é melhor para você, às vezes você não está nem entendendo essa imersão dentro da realidade deles, né? É, de quem você está indo propor. Isso não precisa ser só na periferia. Se você, em qualquer lugar onde você vai estar propondo alguma atividade, é, você precisa enxergar com o olho dele, né?
Sim. É a escuta, né? Que a gente fala tanto. Só tem jogo se você tem escuta. Se você não tem escuta, não tem jogo. E um artista que não tem escuta, porque a sociedade tá passando, é, que não tem escuta porque está acontecendo... É, não consegue estabelecer um vínculo.
Uhum.
Então, eu te escuto enquanto ser humano, né, como arte educadora principalmente, para entender, porque não adianta eu levar Shakespeare e rebuscado e uma comédia que eles não entendem porque era feita por uma corte, se eles querem falar da favela, dos abusos de diversas formas diários que eles sentem todos os dias. Não tem como. Não tem, é incabível.
É?
Não estou falando que não tenha a capacidade de entender. Uhum. Muito pelo contrário. Sim. Mas esse primeiro vínculo tem que ser por eles. Eles precisam se expressar para mim. Uhum. É isso que eu entendo.
Sim, até para entender a arte como forma de cura, talvez seja esse o caminho perfeito, né? É, a Thaís, voltando um pouquinho naquele assunto do quanto a arte não é reconhecida como profissão, né? É, a Thaís Penteado diz assim, ó, a gente ainda tem uma dificuldade em aceitar que arte... É profissão, sim. Ela é fotógrafa, eu sou fotógrafa e meu trabalho é pura arte. Eu não sou capaz de aceitar essa profissão e a sociedade colabora zero com isso. Estamos juntos.
Sim, sim. Sim. Na nossa família, né? É em todas as esferas, assim. Em todas as esferas. É isso mesmo, Thaís. É muito difícil. Aí a gente mesmo olha e fala, nossa, será que eu tô trabalhando? Será que... A gente cede esse julgamento às vezes.
Exato,
também.
Porque está implícito, né, esse julgamento. Mas aí é muito, muito, muito interessante a gente pegar isso, mas porque, por exemplo, você tem esse processo, né, de trabalhar, só que você dentro da situação onde estamos, onde a arte foi a primeira a ser... É, não banida, mas isolada, né? E vai ser a última a ser, a voltar a funcionar, e provavelmente a gente não vai mais ver como antes os espetáculos, os shows, os festivais, tudo vai mudar demais, né? Agora, eu te pergunto assim, você consegue, né, continuar se sustentando com isso, continuar criando, continuar fazendo a coisa girar e com o teu propósito? Como?
Bom, primeiro que eu tenho que agradecer porque eu dou aula numa escola extremamente fantástica com a visão da humanidade, que gosta do meu trabalho, eu sei disso, e mesmo com as aulas de teatro estando suspensas, porque não é uma matéria obrigatória, lá, né, eles continuam me mantendo lá por perto, eles fizeram questão de dar um jeito de me manter com eles. Esse é um. Dois, essas aulas de teatro virtuais, com certeza, demorei para tomar esse passo, mas rolou, né, e eu até fiz um tempo menor e uma mensalidade menor.
Uhum.
Porque eu falei, gente, eu não sei como é que vai ser, eu não sei se vai ser agradável, eu não sabia. O tempo acabou aumentando, era para ser 45 minutos, a gente fica uma hora e meia cada aula. Mas a mensalidade eu vou manter como tá. E tô atrás aí, né? A gente tá atrás. Agora eu tô olhando esse edital que tá aberto, que é pra produção de audiovisual, pra tentar fazer essa série com a Aparecida, talvez, sabe? Tipo, é... Porque eu tô trabalhando uma linguagem cinematográfica chapliana, bem dramática. Uhum. Preto e branco, cinema mudo. E foi uma coisa que surgiu, que os meus colegas de turma e a Gabi falaram, investe nisso, porque tá aí um lugar bom pra você. E pra isso você tem que ter uma edição boa, uma fotografia boa, trabalhar pra caramba. Então eu acho que é justo que a gente receba por isso, né? Então
eu vou tentar colocar no edital. Justo seria se o edital tá um pouquinho mais alto, se for, né, guitarra.
Além do que, há muito tempo vem como se o artista pudesse sobreviver e fazer uma produção que a gente sabe que é muito difícil com 3 mil, com 2 mil, com 1.000. E é difícil.
Uhum. Sim. Mas assim, tirando editais, você trabalha, o teu, você é professora, isso é o que te mantém, né?
Sim.
Qual é o processo? Conta aqui pra gente o processo de você se tornar um professor de arte. Você precisa, né? Você, onde você busca, como que você cava alguns contatos? Só pra dar umas diquinhas, assim, pra quem tá aqui nos assistindo e não tem ideia por onde começar. O que que você deixa de dica?
Bom, eu tive sorte um pouco, porque na época da faculdade eu me inscrevi no PSS. E tinha umas vagas específicas no PSS para teatro. Tive a boa sorte de cair num colégio muito bom aqui de Curitiba, que eu considero um dos melhores, que é o Instituto de Educação do Paraná. E por lá eu fiquei 4 anos trabalhando arte e teatro. Daí me deu uma experiência.
Uhum.
E um know-how que outras escolas se interessaram pelo meu trabalho. E assim foi. Foi uma construção... Mas eu acho que como começar é fazendo,
uhum.
Sabe? Tipo, ah, você é um acadêmico de teatro, eu quero dar aula. Entra em contato com quem tem filho por perto, tenta montar uma turminha, tenta brincar, tenta jogar, tenta experimentar. Porque as crianças gostam, os pais também, e você também vai gostar.
Sim, importante isso, né? Eu acho muito, muito legal. E importante entender que é um jogo, né? Quando você fala, eu acho essa parte da tua visão, pelo menos, né? De alguns também educadores, enfim, que a arte é um jogo. Você precisa conversar com o público, né? Senão, a sorte fica vazia.
Não vale nada.
Né?
Sim, bem isso.
E me conte um pouquinho mais também, Maíra, você falou no comecinho da nossa entrevista que você tem feito algumas leituras de Hilda Hilst. Conta um pouquinho dessa sua história com ela pra nós.
É muito louco, né? Uma professora de teatro para crianças e uma palhaça tem uma paixão por uma escritora tão intensa, densa, criticada, porém também amada por vários. A Hilda, assim como a Simone de Beauvoir, essas mulheres fortes e potentes, surgiram através da minha tia, que é escritora. Ela me olhava e falava, nossa, você tem uma carinha de Hilda, você tem um jeitinho de Hilda Hilst. E eu tava no começo da FAP, assim. E eu tentava ler Hilda e eu confesso que eu não conseguia, porque ela tem uma escrita realmente difícil, não sei se difícil é a palavra, uma escrita dela e tem que envolver ou não.
Uhum.
E não rolava. Até que, de uns 6 anos pra cá, eu comecei a ler, entender essa mulher, pesquisar sobre ela. E quando se entende Hilda, a obra da Hilda fica maravilhosa. Ela é uma grande crítica social, ao meu ver, né? Ela é uma pessoa que ela critica essa sociedade com uma ironia e um sarcasmo que alguns não entendem. Mas na verdade é muita ironia, contém muita ironia. E eu amo Hilda Hilst. Eu fui pra Flip, imergi com as pessoas que moraram com ela na Casa do Sol, né? Tipo, fiquei onde era a Casa do Sol lá e convivi com os amigos da Hilda, enfim. E eu sou uma louca por Hilda Hilst. Eu ainda tô entendendo, eu tô querendo misturar a Aparecida com Hilda. Você não faz ideia.
Inovadora. E daí você, nesse processo, você vem querendo resgatar isso nesse isolamento social, onde a gente é obrigada a não estar tanto para fora, estar tanto para dentro. Ela tem te dado um alento à poesia dela? ou
ah,
outra.
Dá um alento, mas às vezes dá um desespero também. Eu estava lendo agora a obra, que são as obras que são ditas eróticas, que não tem nada de erotismo, que na verdade ela faz uma crítica a determinadas coisas de relações até abusivas, né?
Uhum.
E tem alguns textos que você lê ali que te dá um nó na garganta, assim, mas quando acaba todo. Eu tô lendo a obra dela. Não tô lendo as poesias agora, tô lendo as obras mesmo, os textos inteiros, né? Quando termina aquilo, você fala, ah, entendi o que ela quis dizer, mas até chegar no fim vai te dando um...
Vai engasgando.
Como assim, uma criança? É pesado.
Tem gente que prefere, né? Tinha um autor, eu não vou lembrar o nome dele agora, talvez Nelson Rodrigues, que ele dizia que a pornografia, as obras pornográficas, ele lia em tempos difíceis porque ele queria acreditar que existia mais escória do que ele via na política. Eu acho...
É o que a Hilda faz. Ela mostra a escória da escória da escória da escória. E daí, até tem um livro que eu tô lendo, desculpa te cortar.
Imagina.
Eu fico besta quando me entendem, que é um compilado de entrevistas. E tem trechos que ela fala isso. Ela fala assim, gente, eu tô vomitando o que é a sociedade. A sociedade é isso, pra que fazer de conta que não existe?
Uhum.
Sabe, mas isso daí...
Pra que fantasiar, né? Você acha que essa, esse papel aí que a gente, como, né, esse papel como educadora, essa coisa de trazer uma cura, é preciso enxergar melhor, dá pra romantizar, não, como, o que você enxerga dessa escória da sociedade que muitos autores e artistas, eles vêm e trazem como um conto pra jogar na cara da sociedade, tipo, enxerga aqui, acorda aqui, vamos transformar isso. Como que você enxerga, assim, é um poder de transformação? Você acha que ele é, precisa ser pesado, assim, ou dá pra ser trabalhado de uma forma mais sutil?
O bem e o mal, eles existem, independente da gente querer ou não. E fechar o olho, o artista, fechar o olho pro que é errado, porque é submundo, porque é sujo, é fechar o olho para a vida. E o artista, a obra dele é a vida. Ele trabalha com a vida, com fatos da vida. Então, assim, eu acho que entender a escória, visualizar, né, faz parte do nosso trabalho de artista, assim, né? Engolir, deglutir, ficar, não ficar, chorar, surtar. Existe, né, Michelle? Existe, tá aí.
Exato.
Eu não nego a tudo isso.
Exato, e a arte é uma forma de superar esse trauma, né?
É. E não romantizo também, não. É sujo, é feio e não romantizo.
Se lá vi. Mas vou pedir um intervalinho aqui, a gente já volta. Você que está aqui nos ouvindo, segue nos perguntando, mande seu coraçãozinho, pega esse avião que está aqui embaixo, ó, e manda para seus amigos para eles assistirem o último bloco dessa live maravilhosa. Nós voltamos já já. Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.